Olá, essa é a disciplina Antropologia para Administração. Meu nome é Teófilos Rifiotti, sou professor do Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina e vou trabalhar com vocês os temas e conteúdos da Antropologia para Administração. O eixo básico da nossa disciplina é cultura organizacional. É um mote pelo qual nós vamos ligar todos os nossos conteúdos entre administração e antropologia. Cultura organizacional é a noção, então, básica, é o fio da meada teórico que vai ligar a antropologia e administração. Vai ser através dela que nós vamos trabalhar ao longo de toda a disciplina. Então, cultura organizacional é o mote que vai ligar toda a disciplina. Tudo que nós vamos estudar aqui em antropologia ligada à administração vai estar tendendo a explicar o que é a cultura organizacional, como estudar a cultura organizacional e, eventualmente, como mudar a cultura organizacional. Para isso, nós temos logo de início que pensar o que, que nós estamos definindo como cultura organizacional. Eu vou dar uma definição que eu gostaria que você prestasse atenção. Cultura organizacional, então, pode ser definida como o conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna e que funcionaram bem o suficiente para serem considerados válidos e ensinados a novos membros, como a forma correta de perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas. A verdade é que a cultura organizacional é todo o modo de vida cotidiano dentro da empresa. O que nós vamos aprender aqui na antropologia é justamente como pensar essa cultura organizacional, como estudá-la e, eventualmente, então, como modificá-la. O fato da antropologia trabalhar com a cultura é justamente uma ponte entre as duas disciplinas. Na verdade, nós podemos falar que a antropologia e a administração têm uma ligação muito estreita. Ao possibilitar a compreensão mais profunda da condição humana nas organizações, em todas as suas dimensões, o conhecimento antropológico permite a formação de um quadro mais realista de desafios, com os quais o administrador defronta-se diariamente. Então, o administrador, conhecendo melhor o cotidiano e a cultura organizacional da empresa, da organização com a qual ele está trabalhando, ele tem melhores condições, tem uma visão mais realista da situação na qual ele tem que gerenciar a sua administração. Toda organização tem uma cultura, é verdade. O que, que significa isso? Essa proposição é muito genérica. Como nós vimos naquela definição, cultura envolve pressupostos básicos, coisas que funcionaram, que os sujeitos da organização sentem que funcionaram bem. São soluções locais que eles adaptaram às suas situações e que eles reproduzem ao longo do tempo. É essa reprodução, porque parece que funciona, que define o que é uma cultura organizacional. É possível falar que existe uma cultura organizacional, mas essa cultura não é constante ao longo da história da própria organização. Ao contrário, ela varia conforme a própria organização vai evoluindo, vai se adaptando ou vai se expandindo em novos mercados. Também é possível falar em cultura organizacional de uma forma mais concreta, mais realista, quando nós pensamos que há uma cultura oficial, uma cultura da organização institucional, e há também uma cultura cotidiana dos sujeitos que trabalham naquela organização. Fazer essa diferença significa, e nós vamos ver ao longo da disciplina, muito importante, significa dizer, há uma cultura da organização e há uma cultura na organização. Mas como estudar? Como conhecer essa cultura? Como pensar as diferenças que existem entre a cultura da organização e a cultura na organização? Aliás, por que que existem essas diferenças? A antropologia, então, e a administração vão se cruzar na ideia de cultura organizacional. Como identificar essa cultura na empresa? Como diferenciá-la da cultura na empresa? Como saber e estudar? Como atuar, gerir as resistências às mudanças e como nós vamos trabalhar com essa ideia de cultura organizacional. Eu vou começar contando para você uma pequena história, uma história de administradores e remadores. Chama-se A Difícil Arte de Organizar o Trabalho. Presta atenção nessa historinha. A historinha, então, de administradores e remadores é mais ou menos a seguinte. Imagine que há 3 anos atrás houve uma competição no Japão de remo. Tinha a equipe brasileira contra a equipe japonesa. As duas equipes, então, deram a largada e logo no início da competição a equipe japonesa saiu e chegou na frente. Chegou tão na frente que a equipe brasileira acabou chegando somente uma hora depois. De volta ao Brasil, o comitê executivo que organizou, então, a equipe brasileira fez uma reavaliação cuidadosa, criteriosa da organização do trabalho das duas equipes. Comparou as duas e procurou ver por que que a equipe japonesa tinha tido um resultado tão melhor do que a equipe brasileira. Na comparação se viu que a equipe japonesa tinha 10 remadores e um capitão. A equipe brasileira, 10 remadores e um capitão. Ora, depois dessa análise tão delicada e criteriosa, a equipe executiva resolveu fazer uma mudança geral no sistema organizacional da equipe brasileira, para obter melhores resultados no ano seguinte. No ano seguinte, então, após essa revisão dos trabalhos e do planejamento estratégico, a equipe brasileira e a japonesa novamente se encontraram em Osaka para a competição anual. Logo de início, a equipe japonesa saiu, se distanciou e chegou muito antes da brasileira. A equipe brasileira chegou somente 2 horas depois da equipe japonesa. De volta ao Brasil, novamente, a equipe brasileira fez uma reavaliação do seu trabalho. O comitê executivo se reuniu para avaliar as causas desse fracasso. E a análise mostrou os seguintes resultados. A equipe japonesa tinha 10 remadores e um capitão. A equipe brasileira, 10 remadores e um capitão. Então se resolveu fazer uma reengenharia na equipe brasileira para obter melhores resultados no ano seguinte. O chefe da equipe e 10 remadores se reestruturaram da seguinte forma. Íamos ter ainda um chefe de equipe, o capitão, 2 assessores, 7 chefes de departamento. Aí sim, se manteria uma equipe mais organizada para obter melhores resultados. Na verdade, nessa segunda avaliação, o comitê executivo chegou à conclusão que o remador é que era o culpado. No ano seguinte, então, nova competição no Japão. Equipe japonesa, equipe brasileira, 2 competidoras saíram. A equipe japonesa chegou várias horas na frente da equipe brasileira. Caos total na equipe brasileira, volta ao Brasil, reavaliação. O departamento de engenharia pôs em prática um plano destinado a melhorar a produtividade da equipe. Propôs a introdução de mudanças baseadas em benchmarking, nas melhores práticas gerenciais. Propôs um resizing, um re-engineering, um value chain analysis, enfim, certos de que com essa revisão completa da estrutura da equipe brasileira de remo, com esse turnaround, se venceriam os japoneses. Novamente, se chegou a um resultado catastrófico. 3º ano de competição e a equipe brasileira chegou várias horas depois da equipe japonesa. Essa historinha é muito para mostrar para você como a lógica do comitê executivo da equipe prejugou o trabalho dos remadores e entendeu segundo uma lógica da administração totalmente alheia ao que estava acontecendo. A equipe brasileira foi organizada, foi reengenheirizada, muito baseada na ideia de como se deve administrar uma equipe, mas não na ideia da lógica da produção, na lógica dos remadores. Na verdade, é como se fosse assim, o remador é que era o culpado e os administradores é que tinham razão. Tá? Vários anos se passaram e a gente pode imaginar que se o comitê executivo e os administradores da equipe brasileira continuam fazendo o mesmo trabalho, é bem provável que a equipe brasileira consiga fazer mudanças significativas, mas não chegar antes, porque finalmente vai ser um só remador. Bom, essa historinha sobre remadores e administradores é para dizer o quanto é difícil você, dentro da lógica da administração, gerenciar sem conhecer os sujeitos com os quais você está trabalhando e a lógica do trabalho com que você está administrando. Por isso a nossa disciplina, então, tem nesse mote, antropologia e administração, vai cuidar da cultura organizacional. Nós vamos fazer isso em 4 unidades. A primeira é chamada dimensão simbólica e alteridade, que nós vamos começar hoje mesmo. A segunda é a teoria da cultura, onde nós vamos falar sobre cultura organizacional. A terceira unidade é das sociedades complexas, identidade cultural e marcadores sociais. Nós vamos tentar estudar como é a nossa sociedade e como se organiza o mundo do trabalho dentro dessa nossa sociedade. E, por fim, última unidade, nós vamos fazer a etnografia, o trabalho de campo, que é como estudar a cultura organizacional. Então, começamos a unidade 1, dimensão simbólica e alteridade. O objetivo geral dessa unidade 1 é justamente que você compreenda como são as lógicas diferentes, vamos dizer, do comitê executivo, dos remadores, da competição como um todo. Como é que nós vamos analisar essa dimensão que escapa um pouco à nossa lógica? Por que uns sujeitos têm uma lógica de ação e outros sujeitos têm uma outra lógica? E por que elas podem competir? E como o administrador tem que ter consciência disso. O objetivo geral da disciplina vai ser, então, apresentar a abordagem antropológica dos fenômenos sociais. Essa abordagem antropológica é o que nós vamos tentar passar para você hoje. Ela vai ter três unidades básicas: a dimensão simbólica da vida social, os imponderáveis da vida real, a alteridade e intersubjetividade, tentando construir com você a ideia da relatividade cultural. Ok, mas vamos saber então o que é antropologia. Que na verdade nós estamos já tentando captar com você o que nós fazemos como antropologia e como nós podemos aplicar a administração, mas nós ainda não definimos o que é antropologia. Então vamos ver. O que é antropologia? Antropologia é uma ciência cujo nome vem de uma palavra grega, que é composta por antropos e logos, quer dizer, o estudo ou discurso sobre o homem. É uma designação que vem desde 1795. Na verdade, inicialmente era a história natural do ser humano, o que se chamaria hoje de antropologia física. E tem a primeira definição, o primeiro trabalho científico, em 1871. Chamava Primitive Culture, de Edward Taylor. Okay? É a primeira obra em antropologia científica, na forma como nós temos contemporaneamente. Uma definição geral para você saber o que é antropologia. A antropologia pode ser definida como a ciência das propriedades gerais da vida social e da diversidade humana. Então, o que nós estudamos? São essas propriedades e a diversidade humana. O campo de estudos da antropologia é muito variado. Assim como nós falamos agora em cultura organizacional, a antropologia também estuda saúde, pode estudar violência, pode estudar cibercultura, parentesco. Os campos são muito amplos, do ponto de vista temático. E também são amplos do ponto de vista dos recortes dos grupos sociais. Nós estudamos sociedades indígenas, minorias sociais, mas também empresários, setores profissionais. Então é possível dizer que a antropologia é uma ciência que estuda o ser humano e as propriedades do convívio social nos mais diferentes modos e segmentos. Vamos começar então a abordar essa visão antropológica das sociedades. Começamos com a ideia de dimensão simbólica. O que é a dimensão simbólica? Dimensão simbólica são todas as propriedades dos modos de agir, pensar e sentir que são apreendidos e reproduzidos culturalmente. Esses modos de agir e pensar, na verdade, eles têm duas funções. De um lado, eles são expressivos, significam que eles expressam modos de pensar, agir e sentir, mas do outro lado, eles também informam sobre os modos de agir e pensar, que são as matrizes do próprio comportamento. Então, a dimensão simbólica do comportamento social, ao mesmo tempo, informa como é o sujeito e também mostra como ele é. Então, ele se permite ele se exprimir e permite que ele também diga ao outro como é que ele age. A dimensão simbólica aparece nas dimensões mais cotidianas do convívio social. Podem aparecer, claro, nas cerimônias, nos rituais, numa troca de presentes. Mas a dimensão simbólica também aparece nos gracejos, nas trocas cotidianas entre os sujeitos. Nós, na verdade, estamos acostumados a pensar que o comportamento social vem fundamentalmente da racionalidade das nossas ações. E esquecemos que boa parte das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e ações não são pensadas cotidianamente. Elas, na verdade, têm como se fosse uma grande matriz e a partir dessa matriz é que os sujeitos são levados a agir. Falar em dimensão simbólica significa também compreender o que é um símbolo. Símbolos são objetos, atos, conceitos ou formas de linguagem que acumulam ambiguamente vários significados e que simultaneamente evocam emoções, sentimentos, impelindo os sujeitos à ação. Então, um símbolo, na verdade, é mais do que um objeto ou um ato. Ele é também aquilo que tem um sentido para a ação do sujeito, que leva o sujeito a agir de uma determinada maneira. A dimensão simbólica, Ok? Essa capacidade de impelir a ação que tem os símbolos e também o fato deles terem múltiplos significados é que deveria nos ocupar na nossa análise da cultura organizacional. Para fazer essa análise da dimensão simbólica, nós vamos usar muito a noção de imponderáveis da vida real. Vai ser o fundamento do que nós vamos falar sobre dimensão simbólica. O que é esse imponderável da vida real, ou os imponderáveis da vida real? Imponderáveis da vida real são uma classe de fenômenos cotidianos que podem ser desde a rotina de trabalho, os detalhes dos cuidados corporais, o modo como se prepara a comida, o tom da conversa informal, pode ser até a existência de hostilidades ou de amizades, simpatias. São aquelas atitudes, as maneiras de avaliar e de agir cotidianamente sobre as quais nós não pensamos. Nós podemos pensar depois de fazê-las, mas durante a nossa ação elas parecem automáticas, parecem que se impõem por si mesmas. Chama-se imponderáveis da vida real porque são um conjunto então de atitudes e de comportamentos e de avaliações sobre as quais nós não temos uma reflexão. Imponderáveis da vida real então são fenômenos de suma importância que não podem ser registrados apenas com auxílio de questionários ou documentos estatísticos e que devem ser observados em sua plena realidade. O que eu quero dizer com isso é que essa classe de fenômenos cotidianos não pode ser observada por uma entrevista ou um questionário ou um survey, porque justamente não é o momento da reflexão do sujeito. Nós estamos falando aqui de cotidiano de uma organização, nós estamos falando dos sujeitos agindo, em ação. Eles não param para pensar em todas as suas atitudes, todas as suas avaliações. Eles estão como se fossem dominados por uma matriz que é produtora de sentido e que orienta a conduta desses sujeitos, os leva a agir. É a dimensão simbólica do seu comportamento. Sem compreender isso, nós não vamos compreender o cotidiano da empresa ou da organização. Imponderáveis, então, da vida real, nós podemos dizer em dois aspectos. Primeiro, eles incluem uma dimensão não reflexiva da ação dos sujeitos, é aquilo, então, que é mais espontâneo, cotidiano no sujeito, e envolve também uma dimensão microscópica e cotidiana da vida social. Então, imponderáveis da vida real e a dimensão simbólica servem para explicar o fenômeno mais importante da vida social, que são os nossos automatismos de comportamento, os nossos automatismos de avaliação. Então, um gestor, um administrador de uma organização, quando ele observa o seu cotidiano, o cotidiano dos trabalhadores da sua organização, ele deveria estar atento para pensar que eles não estão necessariamente refletindo sobre todas as suas ações, que é muita coisa que é feita de imediato. É feita sem ter uma reflexão anterior. É feita como baseada numa matriz pré-existente. Essa matriz, muitas vezes, é dominante em relação à nossa própria racionalidade. Sujeitos, às vezes, querem ter uma atitude, sabem o que é o correto, mas acabam agindo de outra forma. Ora, podia ser irracional, mas não é irracional. É uma dimensão simbólica que organiza a nossa percepção do mundo. Deixa eu mostrar para você um exemplo de percepção física que vai te ajudar a criar uma ideia mais concreta sobre o que eu estou falando. Veja bem, aqui eu tenho um recorte de papel preto, ok, nessa base branca, e que na verdade está escondendo um segundo. Eu vou tirar e você vai ver que são dois recortes, ok? Então na verdade parecia que era um e são dois. Olha só. Colocados assim, eles eram do mesmo tamanho, que estavam um sobre o outro. Colocados assim, você observa que o de cima parece menor que o de baixo. Ok? Parece ou não parece? Pois é, parece menor que o de baixo. Mas eu já sei que eles são do mesmo tamanho. Racionalmente e empiricamente, olha lá, de novo, eles são do mesmo tamanho. Apesar de eu saber isso concretamente, quando eu coloco nessa posição, o de baixo parece maior que o de cima. O que eu quero chamar a atenção para você aqui? Em primeiro lugar, é que apesar de empiricamente, apesar da experiência mostrar que os dois recortes de papel têm o mesmo tamanho, colocados numa certa posição, eu continuo vendo que um deles parece maior que o outro. Vamos pensar mais sobre isso? O de baixo parece maior que o de cima, mas a gente já viu que não é. Certamente é uma ilusão de ótica. Mas mesmo eu sabendo que é uma ilusão de ótica, eu continuo percebendo o de baixo maior que o de cima. Deixa agora, além da experiência empírica, te mostrar o argumento que explica por que que isso é assim. Ora, o argumento é o seguinte: nós comparamos, para termos essa ilusão de ótica, nós comparamos a parte de baixo, essa parte de baixo, com a parte de cima do outro recorte. E é claro que essa parte de baixo, pelo formato como ela está recortada, ela é menor do que essa área. Nós devíamos comparar a parte de cima com a parte de cima do outro recorte. Então nós vamos comparar o 1 com o 1. E o 2, que é a parte de baixo de cada um deles, com a outra parte de baixo. Mas o nosso cérebro, apesar de saber isso, ele continua pensando da mesma forma. Nós já fizemos a experiência empírica para mostrar que eles são do mesmo tamanho. E nós continuamos vendo um maior e o outro menor. Nós já explicamos agora qual é o princípio. O princípio é que a comparação é feita equivocadamente. Nós comparamos a parte de cima de um com a parte de baixo do outro. E como elas têm tamanhos diferentes, nós concluímos que eles têm tamanhos diferentes. Vamos voltar lá, então. A ideia de comparar a parte de baixo do de cima com a parte de cima do de baixo, por assim dizer, faz com que a gente pense que o de cima, o A, é menor do que o B. Mas olha, nós já sabemos empiricamente e já sabemos também racionalmente, mas a nossa percepção continua a mesma. Vamos fechar esse exemplo? Eu disse que o de cima parece menor que o de baixo. E é verdade, olha só, vou pegar o de cima e colocá-lo embaixo. E agora o de baixo passou a ser maior. Ou seja, na verdade nós estamos sempre com o mesmo princípio. Nós continuamos comparando coisas que não deveriam ser comparadas. Esse procedimento de percepção é o mesmo que quando nós falamos, por exemplo, que o sol está passando por aqui, que o pôr do sol foi maravilhoso. Nós continuamos falando como se o sol estivesse se movimentando. Racionalmente, intelectualmente, nós sabemos que quem se move é a Terra, mas nós não conseguimos deixar de falar no movimento do sol. Nós olhamos para as estrelas e vemos o céu estrelado, mas as estrelas nem estão mais lá. É só a luz que está chegando. O fato, então, de nós sabermos racionalmente certas coisas não modifica a nossa maneira de agir e de pensar imediatamente. Eu vou dizer de outra forma. A apreensão simbólica, a apreensão do imponderável da vida real é mais forte do que a dimensão racional. Concretamente, então, imponderável da vida real ou imponderáveis da vida real são fenômenos de suma importância que não podem ser registrados apenas com o auxílio de questionários e documentos estatísticos. Eles devem ser observados, então, em loco e em plena realidade. O imponderável da vida real envolve, então, uma dimensão não reflexiva da ação dos sujeitos e uma dimensão microscópica da vida cotidiana. Deixa eu explicar isso para você agora de um outro ponto de vista, para você compreender como esses fenômenos que nós estamos falando são presentes e cotidianos. Eu sei que ainda está difícil de compreender exatamente o que faz a antropologia, mas olha só o seguinte exemplo. Foram feitos muitos estudos sobre como funciona a City de Londres. Você tem esse relato no nosso livro. Na City de Londres foi estudado como os negócios eram feitos na Bolsa. Basicamente, o que se imagina é que no mundo capitalista os negócios são feitos baseados em documentos, em certidões, em contratos formais. Ora, o que se observa no cotidiano, na maneira pela qual as ações são negociadas, é que uma boa parte, se não um grande volume de negócios é feito informalmente. É feito na base da confiança, é feito na base de transações telefônicas, é feito quase que eu te diria entre amigos. Ora, o grau elevado de confiança que essas pessoas têm lá na Bolsa, na City de Londres, movimentando milhões de libras, ok? É baseado em alguma coisa que é de confiança entre as pessoas. Significa que elas esperam que as outras respeitem as mesmas regras que elas. Significa que elas não só esperam, mas elas têm a ideia precisa de que elas pertencem a uma mesma rede de valores sociais. Esse esperam, essa ideia de que elas imaginam que o outro vai agir da mesma forma que elas, faz com que uns negócios possam ser feitos de forma informal entre eles. Mas observa bem, não é feito com qualquer sujeito. São certos sujeitos que são de confiança. A ideia de ter um grupo de pessoas que são de confiança significa que esses investidores e esses negócios são feitos entre pessoas que se aproximam. Ora, parece óbvio que se aproximam, mas é mais do que óbvio. Eles têm mesmo estilo de vida, eles têm uma mesma origem social, eles têm um sotaque igual, eles estudaram nas mesmas escolas, eles têm jogos que eles participam igualmente, eles frequentam os mesmos clubes. O que eu estou tentando te dizer é que essa rede de confiança pelas quais se fazem os negócios na City de Londres está baseado muito numa experiência que é de cultura ou de, se quiserem, convívio cultural entre pares. Então você até pode entender que existe um grupo seleto de pessoas que faz com que elas, a partir de um mesmo sotaque, de uma mesma pertença, um estilo de vida, a mesma maneira de se vestir, frequentam os mesmos clubes, tenham entre si valores iguais e que se reconheçam mutuamente, fazendo com que uma parte dos negócios seja feita a partir desse reconhecimento e dessa ideia de pertencer a um mesmo grupo. Ora, será paradoxal que os negócios sejam feitos assim? Ora, pode parecer paradoxal que o mundo dos negócios seja orientado por outras relações que não as formais, ok? Mas segundo Abner Cohen, a eficácia e a velocidade dos negócios da City está diretamente vinculada a essas redes de relações primárias e informais. É por isso que é importante pensar na dimensão simbólica. Ok, então a dimensão simbólica da vida social, pensada no exemplo da City de Londres, pode ser resumida em dois aspectos. Primeiro, os negócios da City são realizados por grupos, ou por um grupo de interesse que participa da divisão do trabalho da sociedade inglesa, aqueles grupos de operadores. Por outro lado, esses operadores utilizam as suas conexões e simbolismos de estilos de vida para articular uma organização cooperativa que é parte formal, claro, mas também parte informal, e que se destina a competir no sistema social mais amplo por uma fatia maior da renda nacional. Ora, para compreender isso, estudar, chegar a essa conclusão, como nos comentou Abner Cohen, é importante que você veja que a postura que você tem que ter como estudioso dessa realidade deve ser uma postura de pensar como é que o outro age, quais são as matrizes do pensamento do outro, como é que ele organiza a sua ação. Esse é o fundamento da antropologia. Para pensar, então, a dimensão simbólica, o imponderável da vida real, os imponderáveis da vida real, é importante que você esteja atento ao outro. É a alteridade. Nós chamamos de alteridade. Alteridade. Alteridade é o fenômeno básico, então, da antropologia. É através do convívio com aqueles que estudamos que podemos identificar, de forma consciente e sistemática, aquilo que apenas é óbvio e familiar para os sujeitos. Nós vamos saber como fazer isso na unidade 4. Na unidade 4, que se chama etnografia, nós vamos estudar como fazer análise da alteridade. Por enquanto, eu gostaria que você estivesse atento, que é importante conhecer o outro e que a antropologia se dedica justamente aos modos pelos quais o outro organiza a sua percepção e a sua ação. Para falar sobre o outro, respeitar o outro, conhecer o outro, é muito importante que você entenda a noção de relatividade cultural. Outra noção importante. Relatividade cultural. Cada um de nós percebe e avalia os outros a partir da nossa autovalorização. É o que nós chamamos etnocentrismo. Etnocentrismo é a maneira pela qual todos nós operamos a nossa compreensão sobre a nossa condição e avaliamos a condição dos outros. É muito difícil você conhecer ou imaginar que um grupo ou uma pessoa seja capaz de estar no mundo sem pensar, ver o mundo a partir dos seus próprios valores, certo? Ora, o etnocentrismo, então, é uma condição essencial da experiência humana. Ele não é negativo ou positivo, ele pode ser negativo, o etnocentrismo, quando ele desmerece ou desqualifica as outras possibilidades de existência humana. Mas ele é fundamental para que nós mesmos possamos ter parâmetros para pensar o outro. Então é importante combinar o etnocentrismo, que existe sempre, sempre estará presente, com a relatividade cultural. O etnocentrismo, então, é a maneira de avaliar, perceber o mundo a partir da nossa própria autovalorização, e a relatividade cultural é o fundamento para que você possa conhecer o outro. Você possa estar atento, então, ao que o seu modo de vida não é o único e nem é o melhor. Quando falamos em relatividade cultural, nós devemos também pensar que estamos interpretando a experiência nos limites da nossa própria endoculturação. Endoculturação são as modalidades pelas quais você mesmo é ou adquire uma cultura. Okay? As modalidades pelas quais você então adquire a sua própria cultura, os seus modos de agir, os seus valores. Relatividade cultural, então, é fundamental para nós, porque permite ver o outro e permite conhecer o outro. Ora, a análise da administração se refere à administração e gestão do outro. Então é muito importante que você esteja atento à ideia da relatividade cultural. Vamos ver o que é. Em termos gerais, a relatividade cultural é um princípio antropológico segundo o qual cada prática social ou valor deve ser considerado primeiramente em relação ao lugar que ocupa na estrutura de cada cultura específica. Ou seja, é importante que você entenda que um comportamento, um valor, uma atitude, uma percepção, ela deve ser sempre entendida, do ponto de vista analítico, dentro da cultura da qual ela participa. Não deve ser entendida como um valor analisado a partir de outras culturas. No caso da cultura na empresa, deve ser fundamental que você esteja atento a isso. Porque há um discurso, uma cultura que seria a cultura da organização, e há a cultura cotidiana dos sujeitos, ou as práticas cotidianas. Se você então tomar a prática cotidiana do sujeito e tentar analisá-la como se ela devesse corresponder à cultura da empresa, você vai estar fazendo um etnocentrismo. Você vai estar se impedindo de ver como o outro sujeito está agindo e por que que aquela ação é significativa para ele. Quem quer mudar tem que compreender. Em resumo, a primeira aula é sobre os conceitos básicos da antropologia. Nós vimos que a abordagem antropológica está baseada no estudo das experiências cotidianas. Nós também vimos que ela destaca a dimensão simbólica e os imponderáveis da vida real. E em terceiro lugar, os fundamentos são basicamente os conceitos de alteridade e intersubjetividade. A alteridade, o respeito, o conhecimento ao outro, e a intersubjetividade, porque os fenômenos sociais são sempre entre sujeitos, não são realidades abstratas. Um lembrete final de tantos conceitos dessa primeira aula. A antropologia possibilita a compreensão mais aprofundada da condição humana nas organizações. Em segundo lugar, ela contribui para a formação de um quadro mais realista dos desafios com os quais os administradores se defrontam diariamente. Então, bons estudos e até a próxima. Ah, e faça sempre contato com os tutores. Tchau!